O terceiro sono em casa.
Amém.
Aleluia.
Amém. Aleluia.
Quero saudar a madrigueira, pastor Jesus, amém?
Amém.
Sou muito feliz de estar aqui nesta noite para ministrar a palavra de Deus. Confesso que eu estou bastante feliz. O Evangelho de Mateus, ele vai dizer, não vou abrir, falar o cabeça, você vai abrir, eu não vou pregar aqui ainda isso. Ele vai dizer que vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Vós. Então, o que Deus quer dizer para nós? Escuta, no passado tinha freezer? Tinha geladeira? Não tinha. Como que conservava a carne? No sal. Né? Botava carne na mochila e andava, enchia a mochila de sal para poder conservar a carne. Então o que Deus está dizendo para nós nesta noite é: assim como o sal era usado no passado para proteger a carne, a Bíblia está dizendo para mim e para você que nós somos o sal da terra. Nós estamos aqui nessa terra para manter a palavra dele saudável. Para manter a palavra dele pura, que a palavra não venha morrer. Eu quero que você entenda isso. E quando a Bíblia ela fala, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está é terra, o quê? Santa. Que sandália é essa? Quem pode me dizer? Sabe que sandália é essa? Quando Deus fala, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que tu vive é em lugar santo. Então tira a sandália da arrogância, da prepotência, da mentira, da mágoa, da ira, porque aonde tu está, isso não prevalece, porque aqui prevalece a vontade do Pai, do nosso Senhor Jesus, amém? Então onde tu pisar, tira, não arrogância, tira tudo, não faz mais parte da gente. Nós temos que entender isto. E o Senhor é aquele que ele não resolve o problema, ele muda a história.
Amém?
Porque se você pedir para o Senhor resolver o teu problema, amanhã tu acorda com outro. Não é assim mesmo? Ah, Senhor, eu vim lá para resolver o problema do aluguel. Aí você volta o diário, Senhor, agora é a luz, agora é a água, não é assim, agora é o carneiro da Casa Bahia, e assim vai indo. Então, eu vou pegar no Evangelho de João capítulo 11, abre aí, abre vocês. Mas enquanto isso, eu quero ler algo para vocês entender como Jesus ele muda a história, não, como ele resolve o nosso problema. Enquanto vocês abrem o Evangelho de João, seu capítulo 11, a campanha hoje é de porta aberta, é isso?
Amém.
Quando fala em porta aberta, você vai pensar, ah, é porta de emprego. Não, não. Não é assim não, porta de emprego. Pode ser uma porta de uma enfermidade. Pode ser uma porta de uma tristeza. Às vezes fala de porta. Quando fala em ser próximo, você fala em pedir dinheiro. Ser próximo é você ter saúde, cara. Ser próximo é você viver bem. Ser próspero é você acordar todo dia. Isso é ser próspero. O dinheiro é consequência daquilo que nós vamos ganhar. É consequência. Por isso que a Bíblia fala, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Tem gente querendo buscar demais coisas. Ao invés de buscar o Deus que dá a bênção, você quer buscar a bênção que Deus dá. Aleluia.
É verdade.
Só que sabe o que acontece? Você acaba recebendo algo da parte de Deus e vai embora. Quantas pessoas que você conhece que veio na igreja, Deus curou, Deus libertou e deu um tchau para Deus. Só que Deus não é vingativo. O que Ele deu, Ele não toma. É você que perde. O que Deus dá, Ele não toma. É você que perde.
É verdade.
Olha o que diz aqui. Deixa no 11 aí mesmo. Não abre agora, só vou mostrar se ele está aqui, mas não abre, deixa no 11 aí mesmo. Atos capítulo 3. A cura de um coxo e o discurso de Pedro no templo. Olha que coisa interessante. Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe ele era coxo. Coxo. O qual todos os dias punha uma porta do templo chamado Formosa para pedir esmola. Olha, vai vendo aí, irmão. Aos que entravam. E vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou. E olhou para ele
esperando receber alguma coisa. Ele olhou para Pedro e João pensando que Pedro e João ia dar um cinquentão para ele. Só que Pedro, olhando para ele, esperando receber alguma coisa, ele disse: Pedro, não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Olha aí. Autoridade. Escuta. E tomando os pés, e tomando pela mão direita, levantou, e logo seus tornozelos se firmaram. Opa, se os tornozelos se firmaram, então ele era tudo mole. Ok? É isso?
É mole.
Só que a Bíblia vai dizer aqui, irmão, nesse texto, que os judeus, eles observavam a oração do templo 3 vezes ao dia, 9 da manhã, 3 da tarde e após o pôr do sol. E a Bíblia vai dizer que os judeus gentios, ele tinha o prazer de ajudar pobre, ele tinha o prazer de dar dinheiro para pobre, eles tinham o prazer, parece que isso deixava eles com a alma um pouquinho mais refrigerada. Mas a Bíblia vai dizer que a porta formosa, onde diz a Bíblia aqui, era uma porta da entrada principal do templo, ou seja, ela tinha, aqui só tem uma porta para entrar, uma para sair. Mas a porta do templo, chamada formosa, era a porta principal, mas ela tinha também 2 portas laterais. Só que esse coxo ficava na porta principal. Eu quero que você entenda uma coisa: na religião judaica, dar dinheiro aos pobres era louvável. Então, sempre quando eles iam a esse lugar, eles recebiam com dinheiro no bolso para ajudar alguém que estava na porta. A Bíblia vai dizer que esse coxo, ele era trazido todos os dias à porta do templo para pedir esmola. Por que pedir esmola? Porque ele queria que resolvesse um problema dele, ou seja, ele não tinha pão em casa, não tinha arroz, não tinha feijão, atrasada, a luz atrasada. Então todo dia ele colocava na porta daquele templo para que ele pudesse receber esmola para poder pagar o sustento da tua casa. Todos os dias alguém levava ele. Mas a Bíblia vai dizer aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que na oração nona, a oração nona é na oração das 3 da tarde, a Bíblia diz que ele estava na porta do templo, e de repente ele vê Pedro e João vindo, e ele deve pensar: opa, Pedro e João tem grana, ele tem grana, vai cair um cenzão aí, tem certeza. Só que a Bíblia vai dizer, escuta, o Senhor Jesus, ele está aqui nesta noite, não para resolver teu problema, mas tu vai sair daqui com a tua história mudada. Louvado seja o nome do Senhor. História mudada. E a Bíblia vai dizer que quando Pedro e João viu ele pediu a ele uma esmola. Só que Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: ei, olhe para nós. E ele olhou e disse a ele assim: escuta, eu não tenho ouro nem prata, porque se eu tivesse, eu resolveria o teu problema, mas o que eu tenho vai mudar a tua história. Levanta agora, em nome do Senhor Jesus, aleluia. E a Bíblia vai dizer que os tornozelos dele se firmaram. E a Bíblia diz que ele entrou no templo glorificando o nome do Senhor Jesus. Coisa linda, pastor. Pedro e João entrou no templo e falou: o quê? Vou entrar atrás. Imagina bem, estou com o pé do torto, acabou meu pé em pé, eu já entro lá, aleluia, graças a Deus. Eu quero que você entenda uma coisa: nesse texto vai dizer que ele estava na porta do templo. A Bíblia diz que na porta do templo Pedro falou: peraí, eu não tenho ouro nem prata, se eu tivesse, eu mudava a tua história, mas o que eu tenho, rapaz, vai fazer a tua vida uma vida melhor. Eu quero que você entenda uma coisa nessa noite: aquele homem estava para fora do templo e ele foi curado para fora. E entrou dentro do templo glorificando. Nesta noite, Deus está dizendo: escuta, você entrou aqui nessa noite coxo, talvez coxo na saúde, coxo na situação financeira, coxo no teu casamento. Mas Deus está dizendo: hoje eu vou mudar a tua história. E você vai sair daqui cantando o hino da vitória. Louvado seja o nome.
Aleluia, glória a Deus. Faz a obra, Deus.
Ei! Aquele lá está para fora e entrou glorificando. Você entrou que coxo, você vai sair.
Aleluia!
Mirel. Mirel, salve a Deus. Coxo. Vai dar
para
voltar, seu
óculos. Aleluia! Aleluia.
Chega rápido, o que aconteceu? Ah, eu encontrei com o mestre.
Amém!
Ele mudou uma história. Então Deus está dizendo: você pode entrar daqui, coxo, mas tu vai sair daqui glorificando o nome do Senhor Jesus.
Amém!
E a Deus está dizendo aqui, campanha da porta aberta. Escuta, Deus está dizendo para mim aqui nessa noite que tem alguém aqui que foi. Existem três maneiras de você entrar dentro de um poço. A primeira é Jesus te colocando lá no fundo, para você entender que lá você vai entender que você precisa dele.
Aleluia!
É, escuta, sabe aqueles peitinho de pombo? Sabe peitinho de pombo? Sabe aquele peitinho de pombo? Deus quebra na emenda.
Eu já conheci, Deus me quebrou na emenda. Sabe o que é de emenda? Na emenda é só ele que cura. Na emenda é só ele que restaura. Na emenda é só ele que consegue.
Na emenda! O segundo
é porque você faz o que quis. Eu também já fui para esse posto, foi o que eu queria. Fui reclamar. Você quer? Mas eu estou aqui, eu posso tirar você.
Aleluia!
O terceiro, com certeza, como vai fazer esse, eu estou.
O terceiro poço é aquele que alguém te colocou. Ah,
foi o meu, quem disse lá? Ah, aquele irmão lá da igreja, me jogou no poço. E quer jogar terra para enterrar.
É.
Escuta. Essa palavra é para alguém nessa noite, escuta.
Aleluia.
Existia um fazendeiro e tinha um cavalo que valia 5 mil reais. E esse cavalo era um xodó de fazendeiro. E diz a história que esse cavalo caiu dentro de um poço grande. E os caras que trabalhavam com ele chegaram para dizer: patrão, o cavalo que você mais gosta caiu dentro do poço. E ele ficou apavorado. Que era um cavalo que ele considerava como se fosse seu filho. Ele olhou e falou assim: meu Deus. Foi lá, chamou uma equipe de veterinário. O poço tinha 15 metros de fundura. A equipe de veterinário desceu, examinou o cavalo e falou assim: você teve sorte, porque o teu cavalo caiu de pé. Ele está de pé no poço e não tem um sequer machucado, mas ele está dando poço. Sabe o que ele fez? Ele mandou chamar uma equipe para tirar o cavalo do poço. A equipe foi lá na minuta, estava fez a conta, 15 mil. Cavalo vale assim? Hã? 15 mil. Cavalo vale 5. Ele falou: não vou gastar isso. Não vou gastar isso. Tem pessoas que dão mais valor ao dinheiro do que um filho. Mais ao dinheiro do que a família. Mais ao dinheiro. Eu fui assim, irmão. Eu fui assim. Sabe o que eu quero dizer para você? Ele chamou os trabalhadores e falou: escuta, eu não vou fazer isso não. Faz o seguinte: enterra o cavalo, joga a terra lá dentro. Eu não vou pagar 15 mil de direitinho nenhum, porque eu compro 3 cavalos. E a história diz que o caminhão levou a terra até a borda do poço, porque o caminhão não conseguia chegar para virar de uma vez. E diz a história que o caminhão virou a terra e 5 empregados com a pá começou a jogar terra dentro do poço para enterrar o cavalo vivo. Mas diz a história, segura aqui, irmã, pastora. Diz a história que o cavalo estava sendo no poço.
Ô, cavalo grande.
O cavalo estava sendo no poço. Conforme jogava a terra, caiu nas costas. O cavalo fazia assim, ó. E a terra ia cair do lado. Conforme a terra jogando, o cavalo se apalhava. A terra caiu do lado. E o cavalo foi só subindo um monte de terra.
Aleluia. Aleluia,
Jesus. E de repente fala: aquela terra foi jogada para matar o cavalo. Trouxe o cavalo para fora do poço. Eu quero que você entenda uma coisa, me escuta. Tem alguém que está no poço e a terra está caindo e você está parado. Deus diz: chacoalha, 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 porque essa terra não vai te matar, vai fazer você sair desse poço.
Louvado seja o nome do Senhor. Olha, Deus, ei, estou dentro do poço, não joga a terra. Não.
Chacoalha, chacoalha, porque quem te jogou no poço vai surpreender quando você colocar a cabeça para fora do povo. Obrigado, mas essa terra sempre viu que eu me tirar do seu poço. Eu vou fazer o nome
de
Jesus.
Amém, glória a Deus. Está
entendendo? Estou pensando, irmão.
Vai ser perdido, irmão.
Lembra de mim? Eu estou mais seco, não, né? Eu era o segundo Paulinho, lembra? Paulinho, Paulo Pai, né? Eu era o segundo pastor da igreja de missão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Deus está dizendo para alguém: sabe, chacoalha, irmão. A terra está caindo, você está largando mão, para com isso. Ixi, chacoalha.
Fala aí, Deus.
Fala, joga terra, joga mais que precisa. Chacoalha, joga mais terra, chacoalha. Porque essa terra não vai te matar. Vai surpreender aqueles que achou que tu ia morrer. Aquele que achou que tu não ia sair. Mas Deus está dizendo, ei, quem jogou na terra foi você. Mas quem permitiu foi eu. Se eu permiti, foi porque eu tinha algo para fazer na vida dele. Ou dela nessa noite, em nome de Jesus.
Aleluia. Aleluia. Agora abre a tua Bíblia lá no Evangelho de João. Qual o Evangelho de João? Qual o capítulo? Você lembra? 11. Fala de porta aberta. Eu fui pregar numa igreja sábado. E eu levei uma chave de fenda, pastor. Levei uma chave de fenda dessa manhã. E coloquei nas costas minha chave de fenda. E o tema da campanha era assim: hoje estou entregando uma chave. Oh, Jesus amado. Quem nunca chave? Estava pregando em Guararé. Falei, Jesus. Falei, igreja, eu estou vindo de Jacareí para trazer a chave. Oh, aleluia. Até pulou. Rodou peão, andou de avião, né? Tudo. Só que eu fiz diferente. Sabe que chave que é? Sabe que é a chave diferente?
É essa chave. Para apertar parafuso frouxo. Que dá frouxo, quer parar. É de sim, ei, Deus está dizendo, ei, tem chave, quer de vitória, tem chave, quer para apertar, tem parafuso frouxo, quer desistir, o parafuso está frouxo, está murmurando, parafuso está frouxo, tem que apertar, tem que apertar, tem que apertar,
ei, papai do céu,
nem toda chave é chave de porco.
Ficou tudo no que acabou teu glória, Luiz.
É assim mesmo, não
acaba. Acaba. Aí eu ouvi, deu, eu tenho 65 anos, mas o ouvido, meu irmão. Eu vi uma mulher e falei assim: pastor, é louco, você não viu nada ainda. Eu comecei agora. No final do culto, eu não sabia. Ela estava visitando a igreja e veio adorando o nome do Senhor Jesus Cristo e aceitando o Senhor Jesus. Sabe por quê? Ela falou: pastor, eu entrei aqui não com parafuso, todos os parafusos frouxos, mas na pregação da noite foi apertando, foi assustando, foi aniquilando, e eu aceitei Jesus nessa noite. Aleluia. É isso que eu quero que você entenda. Não, andar com Jesus não é fácil, não. Pensa que é fácil dar dinheiro, não é fácil, não. Mas vamos lá. Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Sentado mesmo. Livro de Evangelho de João, seu capítulo 11. O tema dessa mensagem é: eu não esqueci de você. Deus está dizendo: eu não esqueci de você. Você está aqui nessa noite, não, Deus esqueceu, não esqueceu, não. Se tivesse esquecido, você está me derrando no cemitério agora. Não, Deus lembrou de você.
Aleluia!
Pastor, eu estou na luta, mas Deus lembrou de você.
Amém!
Eu não esqueci de você. Vamos lá.
Obrigado.
Mas é João capítulo 11. Capítulo 11. Versos 1 vai dizer assim: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e tinha enxugado os seus pés com o seu cabelo, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, os irmãos dizer: Senhor, eis que estava enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela.
Aleluia.
Verso 5. Ora, Jerusalém distanciava. Versículo 5. Ora, Jerusalém. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã Lázaro. E ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Depois disso, disse ao seu discípulo: vamos outra vez para a Judeia. Disseram o discípulo: Rabi quer dizer mestre ou doutor. Ainda agora mesmo os judeus procuravam apedrejar, e tu quer tornar e ir até lá? Versos 9. Jesus respondeu: não há 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do dia, ou a luz do mundo. Mas se andar de noite, vai tropeçar, porque nele não há luz. Aleluia. Vamos parar por aqui. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus, quando ele viajava, ele passava na casa de pessoas. Quando ele ia para Betânia, ele passava na casa de Marta e Maria. Quando ele ia para Cafarnaum, ele passava na casa de Pedro. Então, aonde Jesus andava, sempre tinha alguém que a acolhia. Eu gosto de fazer visita na casa de pessoas, porque quando convida pastor, tem frango, tem chefe, tem eleitor, tem tudo. Eu podia encontrar com o rapazinho no banco da U, no banco da U, não, no banco Santander. Ele falou: pastor, vai lá entrar de novo. Por quê? Porque quando você vai lá, a mãe compra frango. Quando você vai lá, a mãe compra peru. E aí, quando dá, não tem, é ovo, é só ovo. Então eu vou lá. Eu vou lá, sabe por quê, irmão? É assim. Então, quando você recebe um homem de Deus, uma pessoa de Deus na tua casa, você não vai fazer qualquer coisa para ela. Não vai fazer, vai? Lá em casa, eu acabei com esse negócio. Escuta. Lá em casa, eu já sabia quando minha mãe convidava pessoas importantes para em casa. Chegava lá, a tacinha estava na mesa, o garfinho enrolado num pano. E quando tinha ninguém, eu tomava água num copo de requeijão. Falei: não, não, tá errado isso aí, não, não, tá errado. Não, 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 melhor é para nós. Melhor. Se eu tomo um copo de requeijão, se o pastor vai lá em casa e vai comer um copo de requeijão. Vai tomar. Água no estrado de elefante, vai tomar. Aí, quando a gente ia embora, cortava tudo de novo, porque as coisas eram. O garfão era tudo assim, barulho. Você ia comer aqui o garfo, uma boca de trapinho, outra dava para baixo, não queimava aqui dentro. Eu falei: não, não quero mais saber disso. O melhor é para nós. Tacinha para nós. Prato bom para nós. Para dizer que as coisas que nós temos não é para os outros, é para nós. E se nós não temos, vai comer o que nós não temos. Mas se nós temos, vai comer o que nós temos.
Aleluia.
Você está entendendo isso? Então, Pedro, quando Jesus ia para Cafarnaum, Jesus passava na casa de Pedro. Quando Jesus vira para Pan, Jesus passava na casa de Marta e Maria. A Bíblia diz que Jesus amava Lázaro, amava Marta e também amava Maria. A Bíblia diz que Lázaro, num determinado momento, Lázaro adoeceu. Mas Lázaro era amigo de Jesus. Sabe o que fizeram? Mandaram dois mensageiros dizer para Jesus: olha, a irmã dele mandou avisar o Senhor que aquele que tu ama, você não falou de lá, falou: Lázaro, a teu amigo, aquele que tu ama, ele está enfermo. Sabe o que Jesus falou? Volta lá e diz para ela que essa enfermidade não é para a morte, mas para que a glória do Pai se manifesta através do Filho. A Bíblia diz que eles saíram para trazer a mensagem para Marta e Maria. A Bíblia diz que Jesus ficou contigo naquele lugar. Dois dias. Puxa, caiu do céu. Obrigado, irmão. Olha como é que eu estou aqui. Obrigado, irmão. A Bíblia diz que Lázaro estava enfermo. Mandaram avisar Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus avisou, recebeu o recado, Jesus falou assim: olha, essa enfermidade não é para a morte, mas porque a glória do Pai se manifesta no Filho. A Bíblia diz que Jesus ficou dois dias no lugar onde estava. Eu acabei de ler para você aqui. E quando Jesus recebeu a mensagem, a Bíblia diz que Jesus ainda ficou dois dias no lugar onde ele estava. E de repente ele fala para os discípulos: vamos embora, vamos para Betânia. Senhor, o pessoal te apedrejou, te expulsou, você vai voltar para lá de novo? Vou trazer na Bíblia de hoje: não me importa ser apedrejado, não me importa ser caluniado, mas eu vou lá porque tem alguém lá que eu amo, tem alguém lá que eu zelo, tem alguém lá que é meu amigo. Jesus está dizendo para alguém nessa noite: escuta, Jesus está aqui porque ele te ama, Jesus está aqui porque ele vai usar eu, pastor, pregador dessa noite, para dizer para você que ele não esqueceu de você. Aleluia. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus ficou dois dias no lugar onde estava. Só que quando Jesus foi para Betânia, a Bíblia diz que quando Jesus chegou lá, fazia quantos dias que lá estava na sepultura? Qual dia? Vamos ler aqui. Vamos lá. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia quatro dias que estava na sepultura. Quantos dias que estava na sepultura? Quantos dias que Lázaro morreu?
Seis, né? Dois, né?
Está vendo? Jesus ficou dois dias no lugar que você estava. Jesus ficou dois dias, que quando Jesus chegou lá, fazia quatro dias que ele estava na sepultura. Então Jesus demorou seis dias para chegar onde Lázaro estava. Agora eu vou dizer para vocês: quantos dias Lázaro estava na sepultura? Quantos dias Lázaro estava morto? Quanto?
Seis.
Será que é seis mesmo? Vamos contar um dia?
Pode continuar na abertura? Pode ir, que dá um amor.
5.
Quem morre ontem, já. Então, se amanhã ficar quanto dia que dá a verdura? Quanto dia que está morto? 24. Você vai entender até o final desse texto. É a primeira pergunta? Esse é o quê? Uma pessoa que morre hoje, ela pega dia. Amanhã. Uma pessoa que morreu ontem. Morreu ontem. Enterrou hoje. Amanhã vai quanto dia que ela está na sepultura? Quando ela morreu? Nota 10! Você nota 10, você está vivo? E tudo que eu quero que você entenda é isso! Só que quando Jesus chegou lá, fazia 4 dias que Lázaro estava na sepultura. Mas a Bíblia diz que quando Jesus foi, Marta veio ao encontro dele. Marta viu Jesus e falou: ei, o que ele quer aqui agora? Agora você imagina como ele se achou. Sair daqui onde ele estava, para chegar para falar: Marta, Jesus falou que ele não vai morrer, não. Já está noite, colega. Já está enterrado. Olha a situação. Você levar um recado para uma pessoa que alguém mandou lá, e você chegar lá para dar o recado, é completamente diferente. Você vai falar assim: Jesus me enganou. Jesus é mentiroso. Só que Jesus não queria curar Lázaro. Jesus queria ressuscitar Lázaro. Ei, sabe por que Jesus não abriu uma porta de emprego que está pedindo hoje? Porque para você é uma porta, para Jesus já vitrou. Entendeu? Para você é uma porta grande. Não, você é um vitrozinho. Eu vou fazer algo maior na sua vida. Eu vou fazer algo grande na sua vida. E você precisa entender isso. E a Bíblia diz então que Marta veio ao encontro de Jesus. Está acabou? Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão teria morrido. Ela questionou Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria o quê? Morrido. Disse Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela está dizendo assim: eu sei que vai chegar uma hora que vai ressuscitar. Mas eu estava naquele momento. É aquele momento. Escuta, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vai viver. Louvado seja o nome de Jesus. Olha como Deus é lindo. Só que a Bíblia diz que quanto mais Jesus falava, mais era questionado. Sabe o que eu quero dizer para alguém nessa noite? Pare de questionar aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Às vezes, sabe o que acontece com você? Você vai fazer um exame de seleção para entrar numa empresa. Chega lá, você está lá humilde, quietinha. Aí de repente, você olha lá, pastor, é teólogo. E pastor Jefferson, puxa vida, é outro também. Ou aquele lá engenheiro, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Aí sabe o que acontece? Chega o selecionador e fala assim: olha, nós temos aqui 10 pessoas, mas eu só tenho uma vaga. Aí sabe o que você fala? Eu vou embora, fazer o que aqui? Ou talvez para que, escuta, eu tenho 50 pessoas, mas eu só tenho 10 vagas. Você fala: ih, meu Deus, já era. Isso é marca. É você ir contra ao Deus que pode fazer coisa na sua vida. Mas existe Maria. Porque enquanto Marta estava lá, foi atrás de Jesus para questionar ele, Maria ficou quietinha. Vai passar por aqui. Ele vai passar por aqui. Maria é aquela que acreditava. Marta era aquela que questionava. Mas no exame de seleção, varão, você chega lá, como tem Marta que reclama, também tem Maria. Sabe o que acontece? Você está lá quietinho. Pastor Coxinho está aí, mas eu vou entrar. O Jefferson está aí, pastor Jefferson, mas quem vai entrar sou eu. Isso é Maria. Eu só aceito perder, senhor, essa vaga por alguém que merece mais do que eu. Mas se alguém não merece, a vaga é minha. Mas sabe o que acontece? A Marta, o selecionador fala assim: escuta, aqui tem 50 pessoas, mas eu só tenho 10 vagas e 9, porque uma já é minha. Aleluia, é assim que você tem que ser. Não me importa, você vai procurar alguma coisa. Falei: tem 10 vagas, tem 9, porque uma já é minha. Você tem que declarar, porque quando Deus está na sua vida, quando ele
lugar, é porque ele vai te abençoar. Vou fazer essa oração, ele vai te abençoar. Aleluia.
Abrindo porta. Só que a Bíblia vai dizer que ela questionou Jesus. Olha que coisa linda. Disse-lhe ela assim: Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Verso 32. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo, lançou seus pés. Opa, diferença. Olha a diferença. Olha a diferença.
Marta foi atrás. Chega lá. Escuta aqui. Sou mentiroso. Mandei o mensageiro do Senhor. Ele chegou aqui e falou para mim: olha, Jesus falou que ele está vivo, não está morto, ele morreu. Sou mentiroso. Já foi questionar Jesus. Maria foi diferente. Quando ela chegou perto de Jesus, sabe o que ela fez? Uma coisa linda. Ela adorou.
Aleluia.
Primeiro adora, depois pede. Primeiro adora, depois pessoa.
Aleluia!
Depois sustento.
E ela ajoelhou, ela adorou e falou assim: olha que coisa linda.
Marta,
não, porque você deixou meu irmão morrer, que negócio é esse?
Maria foi diferente. Ela ajoelhou, adorou e falou assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão teria morrido, Senhor. Sabe o que o Senhor falou para ela? Leva-me aonde está o seu irmão.
Oh, Deus.
Glória a Deus!
Leva-me, está lá, leva-me aonde está o seu irmão. Marta e Maria levaram Jesus onde estava Lázaro. A Bíblia vai dizer que Lázaro estava na sepultura e tinha posto sobre a sepultura uma pedra. Eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. Jesus falou assim para Marta e Maria: ora, tira a pedra. Para Marta de novo: não, mas já está fedendo, meu bebê está fedendo. Não, tira a pedra.
Hã? Maravilha, Deus!
É isso?
Tira a pedra, Senhor! Ah, já está 4 dias, não perguntei quanto dia faz, tomando tira a pedra.
Glória a Deus!
Eu estou dizendo para alguém essa noite: sabe por que a porta não abriu? Porque você está questionando. Eu peço para fazer, você não faz. Eu peço para orar, você não ora. Eu peço para você jejuar, você não jejua. Então a porta vai continuar
fechada.
Vai dentro!
Glória a Deus!
E ele começou a dizer: tira a pedra, a marca.
Está cheirando no mar.
Eu não perguntei se está dentro. Vamos retirar a pedra.
Escuta, Jesus poderia muito bem falar a palavra: saia. Ele saía com pedra e tudo. Sabe o que eu quero que você entenda essa noite? Sabe por que Jesus falou para Marta e Maria tirar a pedra? Uma coisa linda. Sabe por quê? Porque o Senhor queria que Marta e Maria participassem do milagre. Deus está dizendo para alguém nessa noite: escuta, eu posso abrir a porta se eu quiser, eu abro se eu quiser, mas eu preciso de você para mostrar para você que com a tua ajuda eu abro a porta, com a tua ajuda eu salvo o teu casamento, com a tua ajuda eu salvo o teu lar.
Aleluia!
Com a tua ajuda!
E a Bíblia dizia que cada vez que ele falava, Marta questionava: tira a pedra. Mas a Bíblia vai dizer que num determinado momento ela tirou a pedra.
Escuta, sabe o que Jesus fez?
Vou ler você para você ver que eu não estou falando nada que é do meu agrado. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora.
Escuta, para Marta e Maria, Lázaro estava morto. Está morto? Estava. Tá. Agora Jesus já estava dormindo.
É.
Escuta. Você sabia que uma pessoa morre todo dia? Sabia? Eu pegava a senhora. Quando a senhora dorme, a senhora acorda? Como é que a nossa senhora? Fabiana, o Espírito Santo de Deus chega na mesa bacana e fala assim: Fabi, ó, coisa linda? Fabi, Jesus, Jesus, eu estou te acordando. Estou te dando mais um dia de vida. Aproveite o máximo que você puder. Mas na minha presença. Porque amanhã tu não sabe a tua hora. E não sei.
Aleluia. Fala aí, papai.
Você está entendendo? Só que a Bíblia dizia que Lázaro estava morto. A Bíblia diz que quando mandaram avisar Jesus, Lázaro estava doente.
Agora você pergunta para a igreja: Lázaro sabia que está morto? Sabia ou não? Sim ou não? Falei igual ele nasceu da universal. Sim ou não?
É.
Lázaro ali está morto? Será que foi demônio? Foi? Já começou a chorar, o desmulgou para o céu assim, só não morri, pode ser certo. Já falou isso, irmão? Já falou melhor? Você chorava, ele falou, chora não, vai ser. Pô, oh, chora não, mas vamos morrer, cara. É. Morreu, acabou, irmão. Tomás, sabia que está morto? Mara, tu estava do? Entendi. O texto dessa noite é, eu não esqueci de você. Só que a Bíblia diz que quando elas tiraram a pedra, Jesus olhando para o alto disse, Pai, graças a Deus, elas me ouviram. Pegou a mensagem?
Glória a Deus.
Pegou? Está caindo na porta aberta, Deus está querendo falar essa frase, ô, como é que chama aí, como é que chama? Hã? Jesus quer falar, ô Senhor, Pai, graças a Deus, a época me ouviu. Até que enfim a época me ouviu. Jesus disse aqui.
Aí disse aqui. Olha o que ele falou. E tendo visto isso, clamou com grande voz, lá veio para fora. Mas ele disse assim aqui. Tiraram, pois, a pedra. E Jesus levantando os olhos para o céu. Olha o versículo aí, é o versículo 41. Tiraram, pois, a pedra. E Jesus levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças a Deus, ela me ouviu.
Qual que é o tema mensagem à noite? Eu não? Esqueci? E você?
Para mim, certo.
Lá no sepultura. Quando ela tirou a pedra, Jesus falou assim, dá lá, Lázaro! Oh, Jesus. Lá no sepultura, ó. Lázaro! Olha lá, olha lá. Eu conheço essa parte. Lázaro! É Jesus. Ele veio para me buscar. Ele veio. Realmente ele não esqueceu de mim. Aleluia! Ei! Lázaro! É Jesus que está me chamando! E lá falou assim, Jesus falou assim, Lázaro! Sai para fora! Poxa!
Só que a Bíblia diz,
lá não está agora assim, não viu, senhor? A Bíblia diz isso. Vou chegar em casa, não é para isso. Deitou no chão, todo lado, mas... A Bíblia diz que estava enrolado em volta um lenço. Quando morria no passado, não tinha caixão. Enrolava igual uma múmia. Entendeu? Só que hoje Jesus falou assim, Lázaro! Ó! Sabe o que eu estou falando para você? Porque lá não sabia que estava morto. Ele estava dormindo. E a irmã dele foi pedir, Lázaro, fica tranquilo, que a mão de Deus é Jesus. Ele falou assim, então é meu amigo, vou ficar esperando que ele faz isso e vai me curar.
Aleluia!
Então ele falou, Lázaro! Eu conheço essa voz. Realmente Jesus veio. Escuta, a Bíblia diz que falou, Lázaro, sai para! Desculpa, tem Lázaro, seu.
Beleza.
Sabe o que ele saiu, lá levantou a sepultura. Na frente da irmã dele, sabe quem foi pra ele? Ele liga, tira a faixa. Porque ele estava dormindo, eu acordei no sono, curei e deixa ele aqui. Eu tô querendo alguém essa noite, tem alguém que está enfaixado até o pé. De tanto problema. Aí Jesus está dizendo, shh, sai para fora. Sai para fora. E a Bíblia diz que Jesus mandou tirar a faixa. E falou, deixa ele ir. E Jesus vai tirar a faixa da tristeza. E vai dizer para a tristeza, saia, deixa ela ir. Aleluia. Escuta. Quando você ouve a palavra de Deus, Deus está dizendo para alguém, dizendo, escuta, o meu servo está pregando a palavra. E eu quero dizer, assim como eu disse para as irmãs, graças a Deus, porque ela me ouviu. Porque quando ele falou graças a Deus que ela ouviu, esse grito milagre já aconteceu. Eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. Se você tirar a pedra, se você fazer aquilo que Deus está pedindo para você fazer, Deus vai dizer assim, ei, casa própria, sai para fora, ei, casamento restaurado. Sai para fora.
Aleluia.
Jesus.
você está entendendo, irmão? A porta precisa se abrir. Só que tem o seguinte, irmão. É nós que temos que dar abertura para que a porta venha se abrir. Tem porta aqui nessa noite que está fechada. E você colocou um punhado de cadeado. Mas Deus está dizendo, escuta, ouça o que eu tenho para dizer para você nessa noite. Que eu vou abrir a porta, irmão. Vou escancarar. E você não entrou aqui nessa noite para resolver um problema. Mas você vai sair daqui com a tua história mudada.
Você precisa entender isso. E a Bíblia dizia para me encerrar. Coisa linda. E clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, ó, tendo os pés e as mãos ligado com faixa. Está aí. Estava a mão e os pés tudo ligado com faixa. Ah. Você imaginou, irmão? Você num velório, um defunto levantar? Vou contar para você o que aconteceu comigo. Eu fui pregar em Monteiro Lobato. E vinha vindo em Monteiro Lobato 1h15 da manhã. Eu não sei porque deu na minha cabeça de voltar, entrar pela Rua Isabel e fazer a volta de novo. Duas moças no ponto de ônibus. É o pastor Cursino. Pastor! Eu parei. É de Deus. Depende do que é. O que aconteceu? Pastor, o meu avô morreu. Não tem ônibus mais aqui. O senhor não leva hoje. Quer lá? Eu levo. Levei até no Bairro dos Freitas. Eu sou muito conhecido, irmãos. Muito conhecido. Olha o pastor Cursino ali, o pastor conversando. Isso foi quase que 3 horas da manhã. Aí eu falei, gente, eu vou embora. Vou embora. Aí deu na minha cabeça e lá veio o defunto. Sabe aquelas casas antigas? Casas antigas? Começa com o quarto. Quarto, né, na cozinha, que lá no fundo, lá na contra, sabe? O defunto estava no caixão lá no fundo. Assim, gente, falei, vou lá ver, vamos ficar chato. Irmão, quando eu estou chegando no meio do caminho, escuta, estou chegando no meio do caminho, o defunto tem assim, ó. Farão, o povo correu, eu não quis saber, eu vi também. Quando aconteceu, pastor, corre, corre, corre! Escondi, varão, atrás de uma árvore, do outro lado da rua, escondi. Só ouvia assim, tá vivo, tem pastor aí, foi Jesus, amém. Ali, faz o Agostinho! Não está preparado para o milagre. Mandar chamar o médico da UPA. O médico chegou e eu falei: por aqui, cara, vamos. Chegou lá, o médico examinou. Tá morto. Sabe o que o médico falou? Que quando uma pessoa morre, às vezes ela suspira. De tranca. O Cid fica chorando, você vai morrer. Sabe o que Deus falou para mim? Frouxo. Frouxo e frouxo.
Pega a chave de feno.
Você não está preparado para ver milagres acontecendo. Nem todo mundo está preparado para ver milagre. Nenhum. Mas não aconteceu, pastor. Não sei como é. Corre para dentro de uma festa. Por que aconteceu isso? Eu vi no carro. Eu contei para minha mulher. Minha mulher ouviu uns 15 dias. Ela ria. Até que eu tenho razão, eu pago esse negócio, não dá. Eu viro o vídeo, mas você vai, por quê? Porque Deus falou para mim, você não está preparado para ver milagre. Você está preparado para ver, sabe o quê? Um problema de cabeça, uma dorzinha na perna, um desânimo. Você não está preparado para ver um defunto ressuscitar na tua frente. Do lado seja no seu espírito. Você tem que estar preparado para isso. Agora eu fico imaginando, quando um lado sai da mesa do grupo, ó, cada um. Mas a segunda não correu. Porque o Senhor falou para nós, vai lá, desata aí a faixa e deixa aqui. Eu quero que você entenda uma coisa nessa luta. Você está pedindo tanto milagre para Deus, então não, pai. Sabe por que Deus não fez ainda? Sabe por que Deus não fez nada aqui ainda? Porque se ele chegar com esse milagre pequenininho, aguarda só um pouquinho. Deus vai chegar com um milagre grande na sua vida, louvado seja o nome de Jesus. Ei, apurar Lázaro é uma história, mas ressuscitar Lázaro é uma luta.
Aleluia.
Você sabe por que Jesus foi lá depois do quarto dia? Jesus não poderia ir no primeiro dia? Poderia. Jesus não poderia ir no segundo dia? Terceiro dia? Por que Jesus foi no quarto dia? Pastor, o senhor não vai? Quem é capaz de responder para mim? Por que Jesus ficou 2 dias lá? Por que Jesus foi lá? Jesus esperou 4 dias para Jesus ir lá para esses palácios. Até isso. Diz o estudo da Bíblia que até o terceiro dia não era milagre. Chegava lá, Jesus ressuscitou, não, terceiro dia Jesus se corta não. Só Jesus foi lá diferente. Jesus foi lá com 4 dias na sepultura e 5 dias morto, para provar para ele que quem é dono da vida e da morte estava ali naquele local, no fato de Jesus. Vamos colocar em pé, que é Jesus?
Uma basura de Deus.
Deus é fiel, irmãos. Eu não sei, irmãos, o que está morto dentro de você. Tem pessoas aqui, irmãos, que entrou aqui nessa noite pedindo algo para Deus. Porta aberta, irmão, não é só porta de emprego. Tem porta que está fechada. Pastor, eu não consigo ficar alegre mais. A porta da alegria fechou. Pastor, eu não tenho mais ânimo, pastor. Não tenho mais ânimo para nada mais. Pastor, eu vou para a igreja empurrado. Eu vou empurrado, eu vou contra a minha vontade. Porque eu quero que você entenda uma coisa essa noite. Quando você levantar de manhã cedo e vir aquele desânimo para você não vir na igreja, faça o esforço, mas você pode vir para a igreja, porque o inimigo sabe que naquele dia Deus preparou um milagre para te entregar. Ele vai fazer de tudo para atrapalhar a sua chegada aqui, mas venha arrastado. Para você entrar aqui dentro, tudo vai cair por terra e você vai sair daqui glorificando o nome do Senhor Jesus.
Aleluia.
Coloca a mão no teu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, Pai amado, para quem nessa noite vai na campanha de portas aberta. Pai, o Senhor foi explicado para trás de mim, Pai, nessa noite, Senhor Jesus, que se nós não obedecer, a porta não abre. Se nós não andar, Senhor, pelos caminhos corretos, Senhor, a porta não vai abrir. Pai, o Senhor tem me mostrado, Pai amado, nessa noite, tem pessoas aqui, Senhor, Pai, que entrou aqui, Pai amado, para que não crie sonhos mortos, Senhor. Sonho que já não faz 4 dias, faz 10, 20, 30 anos, que esse sonho está enterrado. Mas Deus está dizendo aqui nessa noite, escuta, a palavra de hoje foi uma injeção de ânimo para te encorajar, para dizer para você, escuta, tira a pedra, porque o resto eu vou fazer. E a pedra, você sabe que pedra que é. Pai, visita a mente, Senhor, o coração. Cada um do nosso corpo, Pai, arranca de nós tudo aquilo, Pai, que tem impedido o Senhor fazer um milagre na nossa vida. Pai, eu te peço, Senhor Jesus, Pai, nesta noite, que o Senhor venha, Pai, fazer com que tudo aquilo que o inimigo se levanta contra a nossa vida, contra a nossa família, venha cair por terra, Pai, no nome do Senhor Jesus. Pai, a tua palavra vem nos diz, Senhor, que aquele que crê no Senhor, falando obras, não é melhor, porque é melhor do que tinha, ninguém vai fazer. Mas o Senhor garante, Pai, na palavra, que aquele que crê no Senhor, falando obras maiores do que aquela que o Senhor fez. E nós queremos, Pai amado, nessa noite, e o Senhor também diz na tua palavra que aos anjos, Pai, o Senhor daria ordem ao nosso respeito. Então, Senhor, envia agora um anjo, Senhor, para visitar cada lar, de cada membro dessa casa nesta noite, de cada família, Senhor Jesus. Se porventura saiu de lá, ah, Pai, numa ventania, quando voltar, Senhor, Pai, vai estacar uma casa, vai estacar uma família, porque você veio a esta casa hoje para receber uma mensagem, onde Deus, com certeza, te deu uma injeção de ânimo para a honra e glória do nome do Senhor. Senhor Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia. Irmão, você tem que acreditar. Você lembra quando o Pedro estava na prisão? Prisão? Pedro estava na prisão? Estava na prisão? Estava. Tá. Não tinha um povo orando lá na casa? Qual que é a oração para soltar quem? Pedro. A Bíblia vai dizer, irmão, que Pedro dentro da prisão, o próprio Senhor desceu dentro da cadeia da cabeça do pobre. E a Bíblia diz que houve um clarão. Olha aqui. Você já está dormindo no seu quarto, irmão? Se você vai chegar no seu quarto sem ver a luz, você dá vontade de dar uma voadora gospel. Não é isso? Não é? Você já sentiu, assim, pelo amor de Deus, paga esse negócio aí, não é assim que você faz? Jesus entrou naquela cela. Houve um clarão. E Pedro não acordou. Sabe por quê? Porque quando Jesus chega, nada incomoda. Tudo é perfeito.
Aleluia.
Só que a Bíblia vai dizer que o anjo acompanhou Pedro até na saída, ok? Quando Pedro olhou para trás, o anjo não está mais com ele. Diz assim, daqui para frente toca a sua vida. Só que Pedro foi lá onde estava alguém, o pessoal orando. Pedro chegou lá. O povo orando, ó Pedro. A menina saiu e foi lá.
Oi!
Acho que é Pedro que tá aí, voltou lá. Ô gente, tá batendo a porta lá, eu acho que é Pedro. Sabe o que falaram pra ela? Tá louca, mas tá dando visão? Não tava orando pra pensar em visão? Pedro não foi lá? O que eu quero dizer pra vocês? Escuta, irmão. Tem pessoa aqui que tá orando. Deus faz, não acredita. Escuta. Você tá orando, irmão, tá dando a minha porta, chega uma porta, receba. Receba. Aí você, eu vou lá ver. Essa menina tá ficando louca quando abriu a porta, quem era? Pedro. Sabe o que eu tô dizendo nessa noite pra alguém aqui? Se você tá orando, e se é aquilo que vai acontecer, acredite. Porque Deus é homem para fazer o milagre na sua vida. Ele vai fazer. E você precisa entender isto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pastor Jefferson. Tem algo de Deus para dizer para o Senhor? Eu estou com uma torcicolo hoje que é só o sangue do poder. Pior que a torcicolo é tão ruim que você sempre olha para o lado que está doendo. Nossa, não é assim? Pastor Jefferson. Tem algo de Deus para passar para o Senhor. A vida de um pastor é como um motorista de ônibus. O senhor já andou de ônibus?
Muitas.
Vamos lá. É como um motorista de ônibus. E está ali para dirigir o ônibus, então não está? Tem ponto que desce 10, tem ponto que sobe 20. Estão entendendo? Tem hora que o bondão está lotado, tem hora que ele está cheio. E tem hora que ele está vazio. O motorista se preocupa com isso? Não. Porque ele é pago para dirigir o ônibus. Nem que for vazio. Então Deus está dizendo para você, pastor Jefferson. Tem hora que o teu bondão vai estar cheio. Tem hora que o teu bondão vai estar lotado. Mas tem hora que o seu bondão vai estar vazio. Não se preocupe. Porque até o final dessa trajetória, quando você levar o ônibus até o lugar celestial, quem estiver dentro vai entrar. Fala o melhor do nome de Jesus Cristo. Não se preocupe, pastor. Continua dentro de ônibus. Não se preocupe. Nem olha para o retrovisor. Não olha, não. Porque o importante é você dirigir essa igreja. Considerado um ônibus. Às vezes está cheio. Às vezes está lotado. Às vezes vai estar vazio. Mas não se preocupa, não. O seu trajeto é levar o ônibus para onde encontrar na glória de Deus. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Fica com essa palavra, né? Eu não sou aquele pastor. Quando eu não vim pregar numa igreja que eu vou fazer algum movimento, às vezes eu vou pregar na igreja e a igreja fala, pastor, pode pregar quando o senhor quiser. Só que eu sou aquele tipo de pastor, eu entrego a mensagem, porque eu também sou um pastor, eu dirijo uma igreja. Ok? Eu sou aquele tipo de pastor que sou assim, irmãos. Eu venho na igreja, entrego a mensagem, entreguei. A minha senha hoje foi a mensagem. Escuta, a mensagem, quem preparou foi o cozinheiro, chamado Deus. E eu vim aqui hoje na qualidade de garçom, para servir a cada um de vocês, ok, a mensagem ou a comida que Deus mandou entregar. Só que deu o seguinte, a senha de uma oração está com o pastor de vocês. Se por um acaso alguém precisar de alguma oração, fale com o teu pastor. Amém? Sabe por quê, irmão? Eu não tenho mais unção que ele, nem ele tem mais unção que eu. Nós servimos o mesmo Deus. Porque eu ia na igreja, o pastor dava até dó. Fazia aquela fila e dava até um culto depois para orar. Não vou caber desse negócio. Para com isso. Não quero mais não. Ah, pastor, fala só. Fala, pastor. Ele ora para você. Porque se Deus mostrar para mim no meio do culto para orar, eu falo, irmã, depois eu posso orar para a senhora. Posso, pastor? Mas pode, posso orar? Então depois do culto eu vou orar para a senhora. Eu, se Deus mostrar. Mas eu não coloco a mão na cabeça de ninguém, ninguém dos outros está orando, mas eu digo, não é negativo. Isso não é função minha, isso é função do pastor, do anjo da igreja, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Porque tem muitas pessoas que vêm na igreja, pastor, e enche a igreja de água. Hã? Lota de água, e vai embora, coitado do pastor, fica com o outro missionário para fora. Então, eu fico muito feliz, porque eu conheço muito o pastor Jefferson, é um grande homem de Deus. Na minha igreja que eu dirijo há 11 anos, você já foi lá pregar, já foi na minha campanha, só leva pessoa lá dentro. Pessoas que eu conheço, eu sei que tem a vida no altar. Eu sei que vai lá pessoas que não devem notar. Para quem sofre é o pastor da igreja. É hoje a igreja. Que sempre quando ele fala, ele traz uma palavra que não tem nada a ver. Aí começa a espantar o povo da igreja. Você tem que ir lá na casa da pessoa para trazer a pessoa de volta. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então eu vim hoje na qualidade de garçom. A mensagem foi entregada. Quer uma oração? Pede o seu pastor. Amém? Que Deus abençoe. Obrigado, pastor. Vamos aplaudir Jesus. Obrigado. Deus.
Graças a Deus. Deus abençoe o pastor Carlos Cursino, poderosamente, em nome de Jesus. Poderes assentar? Rapidinho, só falar uma coisa para os irmãos. Aprendi bastante coisa hoje, né? Acho que você também aprendeu. Agora nós vamos praticar o que nós aprendemos, né? Aleluia. Lázaro está dormindo há 5 dias, né? E o Senhor pegou a chave de fenda e apertou o parafuso da marca. Então hoje eu aprendi isso aí, que Deus apertou o parafuso, né? Outra coisa que eu aprendi é que tem que estar preparado para o milagre, né? E você também tem que estar preparado para o milagre. Mas para essa preparação, aprendi que tem que desatar, né, aquilo que está atado na sua vida. Tem gente que realmente é frouxa espiritualmente, precisa ser mais espiritual, porque Deus falou poderosamente. Outra coisa que eu aprendi é que eu estou dirigindo um bondão, né? Aleluia! Olha que benção, hein? Ah, Julinho Simões. Estou lá agora, hein? Então, vou falar uma coisa para você. Fica no ponto que eu vou passar. Fica no ponto que eu vou passar. Fica a unção, com a graça. Eu vou parar, bibip, abrir a porta. Como é que é? A porta? Entra. Entra, sobe.
Aí o cobrador que é o anjo vai, tim, a porta
vai. Tem um negocinho.
Aí deixa lá que o povo entrou. Aí o anjo e o senhor.
Tá aí fechei a porta, vou.
Quem tiver dentro tá salvo, não tá não. O ponto para. Se tem um jeito de entrar, ou subiu, desceu, permanecer dentro. É isso.
Que até cumpriu o propósito de Deus, o motorista sou eu. Aí vou dirigir a sua vida, sua família, suas finanças, sua saúde. Vou ensinar você, cabe você querer ou não. Ou você fica no ponto estagnado, parado, morrendo, porque vai passar o bondão da graça, o bondão da fé, né? E aí ele vai falar, sai para fora, né? Na hora certa.
Então nós vamos orar o Senhor agora, porque nós vamos louvar de novo. Eu gosto desse aí, né? O pastor sabe cantar também, né, pastor? Ele se abaixa. Eu vi um vídeo, só você cantando na igreja, que bonito, né? Você é cantor, pregador,
professor. Mas ela só tinha surdo.
Deus fez um milagre lá.
Não ouvi a parte.
É, tá louco, já tá bom.
Eu tenho ensinado.
Glória a Deus. Esse pastor vai lá pra você. Bom, o Senhor Jesus está no controle, irmão. E é coisa muito bacana o Evangelho, né? Eu falava com uma pessoa hoje, não é fácil. O Evangelho não é fácil. O Senhor falou as mesmas palavras. Tudo que o Senhor pregou, eu preguei meia hora antes do Senhor, em particular para um indivíduo. E falei para esse indivíduo optar por Jesus Cristo, né? Esse é o nosso Deus, que abençoa, que prospera, que restaura. E como ele disse para a irmã ali, Fábio, né? Fabiana. Amanhã ela não sabe se está acordada. Quem aqui? Até o pregador. Eu não sou nada, que eu estou aprendendo com o pregador aqui, né? Eu, quando trago um profeta de fora, um sacerdote de fora, também aprender. Hoje eu já aprendi tudo que eu já ensinei aqui, mas não mudou nada. Mas eu aprendi alguma coisinha, né? Graças a Deus. É o seguinte: quem aqui pode levantar a mão para mim e dizer assim: amanhã, 6 horas, eu estou de pé para ir trabalhar? Com convicção. Eu, no meu poder, na minha força, na minha graça, estou de pé amanhã para ir trabalhar. Você vê que você não tem essa autoridade para acordar amanhã? Agora, vamos dizer a Maria: Senhor, amanhã
eu vou acordar
para te glorificar, para te exaltar, para ser um instrumento seu, já com o cobrador, já com o meu trabalho, já no culto da noite. Amanhã é aula da pastora, né? Alma e coração, aleluia, não perca. Senhor, eu sou um instrumento do Senhor, me usa, porque ela vai, o que eu sempre preguei para você. Coisa que muitos aqui não fazem, mas a gente ensina. Ele é pastor, eu sou pastor. Maria se humilhou. A Bíblia diz um termo judaico lá, traduzido para o português, ele sabe disso tanto quanto eu, que dava-se, ou seja, derramava-se diante do Senhor. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando a gente se queda diante do Senhor, se derrama, a gente vai falar: Senhor, hoje o bondom está vazio, mas vai chegar o dia que vai calotar. Senhor, hoje eu estou com um problema assim, assado, mas vai chegar um dia que o Senhor vai mudar o meu cativeiro e fechar a boca do leão. Tem que fazer o que Maria fazia, irmão, não Marta. Então vamos aprender o que o pregador pregou hoje. Porque, pastor, ele vai se abaixar, para ver a sua terra hoje, em nome de Jesus. Então, esse louvor, você vai fechar os seus olhos. Se você quiser reconciliar com Jesus, vem à frente. Se você quiser aceitar Jesus de novo na sua vida, vem à frente. Sai de cima do muro, sai da mesmice, sai das circunstâncias que você ainda controla. Deixa Jesus controlar. Entrega a tua vida para Jesus, tua casa para Jesus, tuas finanças para Jesus. Entrega a tua família, tuas crianças para o Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amanhã pode correr o risco de você não acordar na cama. Mamarabia sube, manda o terra na sua. Ele se abaixa para ver a terra. Nunca sequer perdeu uma guerra. Destrói o inimigo de seu povo. Arranca a doença, deixa tudo novo. Quando ele ordena, fique de pé. Se abrir. Operando ele, quem vai resistir? Opera, Deus, nessa noite, quem vai resistir?
Como um crente dentro.
Cura, sara, liberta. Faz o ouro, a prata, a paz, a unção. Tira a atadura, papai. A basúria. Aleluia. Aceita Jesus nessa noite. Renova a aliança com Jesus Nazareno nessa noite. Aleluia. Não é particular a aliança, ela é pública. Para o diabo saber. Para todo mundo saber que você é crente. Você que estava afastado, triste, angustiado, perplexo. Você que estava passando por problemas. Sai do seu lugar em frente. Deus, Deus, essa noite, tira a atadura. Eu não quero mentir mais, eu não quero pecar mais, eu não quero errar mais. Eu quero ser transformado, lavado, remido. O Senhor está enfermo. Destrói o ensino da minha vida.
E este Deus está aí, e você pode sentir.
Abre o mar, papai.
Operando ele, quem vai resistir? Passeia
com o
crente dentro da fornalha.
Tá na fornalha, ele tá com você.
E no seu sistema nunca houve falha. Esmaga o inimigo dentro da muralha. Quando ele ordena até a terra para. Hoje a tua vida é.
Ele quer mudar a tua vida.
Sinta ele.
Deixa ele mudar a tua vida. Prepara para o milagre. Deus vai ressuscitar você. Ele não vai curar você, vai ressuscitar você. Aleluia.
Jesus vai mudar.
Mandar a minha filha.
Ele é quem se abaixa para ver a terra. Nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo de seu povo. Arrancado
o papai. Muitas vidas enfaixadas na vida. Tem muitas dívidas morrendo no sono da morte. Dormindo, Senhor, dentro de que anda lá viacia. Tira a pedra. Hoje alguém não quer aceitar o Senhor. Alguém não quer renunciar. Hoje alguém ainda não ouviu a sua voz. Não quer um encontro. Mas pela internet, 33 países do mundo estão ouvindo essa mensagem do pastor Carlos Cursino. Aleluia. Que dirige uma igreja ali em Jacareí, no CDHU. Senhor, manda vida às almas lá naquele lugar. Abençoa. Pessoal de Jacareí que está ouvindo a mensagem. Ele vai mudar. Ele vai mudar.
Ele vai.
Ele vai.
Hoje a tua vida, ele vai mudar.
Jesus quer mudar a tua vida hoje. Aleluia. Vida ou morte? Qual vai você escolher?
Meu amigo. Adore nesta hora. Chega de derrota.
Não adore nesta hora.
Agora é só vitória.
Aleluia.
Glória a Deus.
Erga a tua mão.
E o adore nesta hora.
Graças.
Chega.
Deus abençoe a sua vida, que você seja muito abençoado nessa semana, em nome de Jesus. Vamos colocar uma vírgula, 9:30. Amanhã, amados, lavados, remidos, escolhidos, príncipes e princesas de Deus. Aula com a pastora Sônia, bem profunda, né? Acabou as férias, volta amanhã. 7:30, aleluia. Cura da alma, né? Venha, não perca, traga mais uma pessoa, que Deus vai falar poderosamente, amém? Aleluia, bendito o nome do Senhor. Faz assim com a sua mão, para Deus abençoar você, né? Decanta lá, biaçu, de terra da caçu. Senhor, o Senhor ia me usar na oração, mas ninguém veio, Senhor. Fazer o quê? O convite foi feito. Sabia subir, leva eles em paz, abençoe-lhes no dia de amanhã. Repreendo o devorador, o migrador, o gafanhoto, o diabo, a tumba, a morte, a seta, a delegação, a atadura, a presa, o inimigo, o maldito, o satanco, o diabólico, das trevas. E derrama paz na vida deles, na família deles, na casa deles, na grana deles, na saúde deles, papai. E que verdadeiramente amanhã, Senhor, eles tenham um encontro com o Senhor poderosamente, pela glória do seu louvor da sua glória. Despegue eles em paz. Decanta lá, de Caracaçu. Assim nós agradecemos ao Senhor pela vida do pastor Carlos Cursino, Senhor. Abençoe ele, seu lar, sua casa, seu ministério. Honra o teu filho em todos os ministérios que ele vai pregar no Vale do Paraíba, Senhor. Leva ele, Senhor, em grandes cantaravias sobre a terra da Caracaçu. Em grandes bondões voltados para esse Brasil, para que o seu nome seja glorificado. Honra o teu servo, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja, amém. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, e a doce comunhão e consolação do meio santo, Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, e todos juntos, unânimes, e de uma só voz, de uma só fé, possamos dizer:
amém.
Esse é Deus, é por nós. Agindo Deus.
Quem
o sangue de Jesus.
Quem
pode aplaudir o papai, vai ficar.